entrevista com Elsa Fernandes.
A escalada bélica entre o Irão e Israel, que marcou este mês de junho, deixa-nos a todos com um sentimento de inquietação. O que começou com um ataque israelita à central de Fordo, justificado como um ato de prevenção face ao programa nuclear iraniano, rapidamente se transformou num ciclo de retaliações. Mísseis balísticos sobre Tel Aviv, dezenas de mortos, cidades em pânico. Quando já se temia o pior, eis que surge o anúncio de um cessar-fogo protagonizado por Donald Trump, que tenta vestir, mais uma vez, a pele de pacificador. Um cessar-fogo que, para já, parece trazer algum alívio, mas que levanta muitas dúvidas sobre o que virá a seguir. Até porque nem Donald Trump, nem a história entre estes dois países nos dão sinais de estabilidade e confiabilidade. O passado entre o Irão e Israel é marcado por décadas de desconfiança e hostilidade, alimentadas sobretudo pelo programa nuclear iraniano e pelo apoio de Teherão a grupos que Israel considera terroristas, como o Hamas. Desde a Revolução Islâmica de 79, o Irão passou a declarar oficialmente Israel como inimigo público, enquanto Israel vê no Irão uma ameaça existencial. Ao longo dos anos, os Estados Unidos foram assumindo um papel central neste conflito, ora tentando mediar, ora reforçando o apoio a Israel com ajuda militar e tecnológica, ora impondo sanções severas ao Irão para travar o seu desenvolvimento nuclear. Nos últimos anos, especialmente sob administração mais polarizadoras como a de Donald Trump, estas posições foram oscilando entre o isolamento diplomático e ações mais intervencionistas, como a saída do acordo nuclear em 2018 e o recente envolvimento na escalada que agora parece abrandar com o cessar-fogo anunciado. O que significa que este cessar-fogo não é para já de confiar. Neste mundo em que os jogos de poder e a imprevisibilidade das lideranças ditam os destinos de milhões, não há como não nos sentirmos pequeninos. Pequeninos, muito pequeninos e impotentes. Enquanto Gaza, por exemplo, conta os mortos e as cidades desfeitas do outro lado do Mediterrâneo, assistimos ao espetáculo obsceno de casamentos milionários, como seja o de Jeff Bezos, o dono da Amazon, em Veneza. Milhões de dólares gastos, celebridades em festas luxuosas, enquanto há crianças a morrer à fome e à sede a poucas horas de avião dali. Que mundo estranho este que comporta estas desigualdades gritantes e esta indiferença tão cruel. Entre as guerras lá fora e as tensões cá dentro, é impossível não sentirmos o impacto direto na nossa vida, até aqui na Guarda. O petróleo que disparou, os combustíveis encarecem o transporte, a produção, a logística, a própria sobrevivência no dia-a-dia, as grandes empresas e indústrias, mas também os pequenos negócios, os agricultores, as famílias, todos sentem o peso de decisões que nos ultrapassam. E numa cidade do interior, onde já é difícil atrair investimento, fixar jovens, assegurar serviços básicos, estas crises externas só vêm agravar as dificuldades de sempre. E como se não bastassem as inquietações das guerras que nos rodeiam, vamos também assistindo a uma discussão pública, ou mais uma discussão pública, sobre a liberdade de expressão e de criatividade. Se por um lado se parece legitimar a liberdade criativa às adaptações ao hino nacional, por outro lado debatem-se as consequências quando a mesma liberdade criativa se usa no humor. O caso de justiça que decorre entre o grupo de musicanjos e a humorista Joana Marques mostra como estamos cada vez mais intolerantes ao confronto de ideias e à sátira. Não é apenas uma questão de ofensa pessoal, é um sinal de desconforto crescente com o humor como forma de crítica e de reflexão. Assistimos a um incumprimento dos princípios legais de respeito e defesa dos símbolos nacionais, como é a bandeira e o hino nacional, e criticamos quem usa o humor para fazer uma crítica social e política. Um caso que nos deve pôr a refletir até onde se pode esticar o direito a fazer e dizer tudo e se não será a capacidade de rir de nós próprios e de respeitar o que nos define um dos pilares da nossa liberdade. Mas o meu ponto de vista de hoje pretende acabar com uma celebração da liberdade. Ontem, a Rádio F celebrou 35 anos. motivo para reforçar a importância dos meios de informação e comunicação, principalmente quando há crispação social e política e quando as crises são mais intensas e complexas. Meios de comunicação como é a Rádio F, próximos, atentos, capazes de nos ligar ao mundo e de nos ajudar a refletir sobre o que nele se passa, são essenciais ao desenvolvimento e ao progresso, mas também a uma vida em liberdade e democracia. Porque por muito que as crises sejam à distância e as bombas caiam longe, os seus ecos chegam sempre até cá. E é nas vozes locais, como as que aqui na Rádio F vamos ouvindo todos os dias, que encontramos o espaço para pensar, para debater e, sobretudo, para não desistir. À equipa da Rádio F e a todos os seus colaboradores e colaboradoras, os parabéns e o desejo de que a Rádio F possa continuar por muitos anos a ser, também ela, um farol de proximidade e de compromisso com a Guarda.
Ponto de Vista com Elsa Fernandes.